Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, essa última semana eu tenho repetidamente falado aqui em torno a uma ideia, que a economia brasileira está bem, mas vai mal. Ela está bem porque os indicadores que nós temos para hoje são positivos, 1 a 1. Ela vai mal porque esses indicadores e outros carregam a semente de desequilíbrios no futuro. Eu lembro que eu falei aqui do problema da inovação. Uma economia que não é capaz de inovar é uma economia que não é capaz de crescer muito tempo. Mas dia menos dia, os outros países vão deixar de comprar nosso ferro, vão deixar de comprar nossa soja, e nós vamos ter que continuar comprando os chips, os iPads, os computadores, os aparelhos médicos, os remédios fabricados lá fora. Não temos capacidade de inovação. Como consequência disso, temos um problema sério de competitividade, senador Mozarilda. Muitos aí falam que nós não temos competitividade porque o custo do Brasil é muito alto, porque a infraestrutura é ruim, porque a carga fiscal é alta, e tudo isso é verdade. Mas é sobretudo porque não somos capazes de criar produtos novos. Nós hoje produzimos um produto de 500 anos, que é o ferro. Nós exportamos os produtos e fabricamos automóvel, que é um produto de 100 anos. Nós não estamos fabricando aquilo que gera um mercado dinâmico na economia mundial. Nós temos, sim, um problema de juros. Nós temos um problema da carga fiscal. Nós temos um problema dos gastos públicos e um problema sério do câmbio. Mas esses quatro problemas, eles se entrelaçam. E isso ameaça a economia brasileira no futuro. A taxa de câmbio está relacionada com a taxa de juros, a taxa de juros com a taxa de câmbio. A taxa de juros está relacionada com os gastos públicos altos, e os gastos públicos terminam também sendo contaminados pela taxa de juros. Nós temos um sério problema de finanças daqui para frente. Nós temos um problema da burocracia que atrapalha o funcionamento da economia. Nós temos um problema da infraestrutura que não está bem no Brasil, que não é capaz nem de acompanhar o crescimento da economia. Há setores e momentos em que a gente consegue produzir e não consegue transportar o produto. Ou consegue transportar até o porto e aí demora um tempão para que isso avance. Esta semana nós vimos uma carreta parada durante uma semana em uma estrada dentro de São Paulo, dentro da própria cidade, porque não sabíamos, não tínhamos a estrada capaz de levar isso sem problema, e depois que aconteceu o desastre, não sabíamos como retirar a carreta da vala onde caiu. Mas de todos esses problemas, há um que eu quero tocar hoje, não por ser mais ou menos importante, mas por ser dramático também. É o problema do endividamento que hoje toma conta do Brasil. 64% das famílias brasileiras hoje têm algum tipo de dívida. E o pior é que a maior parte dessas dívidas são dívidas para o consumo, não são dívidas para o investimento. São dívidas para produtos que durarão, muitos deles, menos tempo do que o tempo do financiamento para pagar o que comprou. Se fosse um investimento imobiliário, você compra a casa, senhor Ataíde, tudo bem. Se fosse um endividamento para botar um negócio, você põe o dinheiro ali e com a renda você paga. Mas o endividamento para comprar nossos equipamentos domésticos, eles não geram renda para pagar o empréstimo. Então, condena o comprador. E alguns dizem, esse empréstimo, ele foi o caminho para crescer a economia. Esses empréstimos foram o motor do crescimento. E é verdade. Mas esses empréstimos, quando forem pagos, reduzem o consumo. Portanto, vão reduzir o crescimento. Quando você pega um empréstimo, cada um que está me ouvindo, e usa o empréstimo para comprar uma geladeira, você conseguiu que a indústria vendesse geladeira e a gente criasse emprego na indústria de geladeira. Mas quando, ao longo dos meses e anos daqui para frente, a gente tem que tirar dinheiro do salário, que já é curto, para pagar os juros do banco, a gente está tirando dinheiro de comprar agora um outro produto que a gente precisa. E aí, o aumento da dívida que nesse momento serviu para dinamizar a economia, no futuro vai impedir o crescimento da economia. A não ser que a gente consiga que o produto interno bruto e a renda total cresça tanto que fique pouco pequena a taxa da dívida em função do produto. Se o salário cresce, muito bem, aí você pode pagar a dívida sem problema. Mas os salários só crescem quando existem vendas. Essas vendas só ocorrem quando há empréstimo. Esse empréstimo cobra uma taxa de juros e uma devolução do chamado principal daquilo que foi emprestado. Hoje, 25% da renda brasileira, das famílias brasileiras, um quarto é comprometido com o pagamento da dívida. Então, quem ganha 1.000 tem que reservar 250 para pagar dívidas, em média. Cada brasileiro hoje deve pelo menos 1.000 reais. E é claro que para aqueles 10% de renda mais alta, dever 1.000 reais não é muito. O problema é que eu estou falando na média. Então, significa até que quem não, nessa média, quem não tem renda nenhuma está devendo 1.000 reais. Quem tem renda alta está devendo 1.000 reais. É a média. É um comprometimento grande. Grande para as famílias que ficam com risco de amanhã sua renda, seu salário, não poder ser gasto porque tem que pagar ao banco. Tem gente que já está deixando de comer para poder pagar o empréstimo que pegou para comprar um eletrodoméstico. Até mesmo gente que pegou empréstimo para comprar automóvel e não consegue hoje comprar direito à própria comida da família. Esse é um risco que a economia brasileira está vivendo. A soma total de empréstimos que nós temos hoje no Brasil já chegou a 1 trilhão e 800 bilhões de reais e vem crescendo a 1,6% ao mês. 20,4% cresceu em 12 meses. 20%! O PIB cresceu quase que um quarto disso, ou um quinto disso. Então, a massa está crescendo de dívida, está crescendo muito mais do que o produto. Sabe qual é a consequência disso? É aquilo que hoje em dia se fala muito por aí e poucos não entenderam ainda o que é. Bolha. A bolha vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí tem dois caminhos, senhor Altair, e os dois são dramáticos no Brasil. Um é, com antecedência, esvaziarmos a bolha de uma maneira organizada. E a outra é a bolha, pum, explodir, estourar, como aconteceu nos Estados Unidos, com a bolha imobiliária, como aconteceu agora na Grécia, com a bolha da dívida pública. Nós não estamos livres disso. E os jornais dessa última semana, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, estão alertando que o Brasil tem uma bolha. Não sabe é se vai desarmar, esvaziando, ou se vai explodir, criando crise de algum tempo. As pessoas esquecem, mas em 99 nós tivemos uma espécie disso. Logo em janeiro de 99, logo depois da posse no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma crise desse tipo com o câmbio. Nós estávamos iludidos, 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 porque o dinheiro entrava, o dinheiro entrava, o dinheiro entrava. De repente, o dinheiro foi embora. Em parte até pelo medo com o presidente Lula, antes de sua posse. Depois de sua posse, esse medo passou. Nós estamos, nas pessoas físicas, eu falei 1 trilhão e 800 bilhões, é o total de operações de crédito do sistema financeiro. Mas se a gente pegar só as pessoas físicas, pessoas como o senhor, senador, como eu, como quem está me ouvindo, hoje chega a quase 600 bilhões. 600 bilhões é o saldo que nós tivemos nas carteiras de financiamento, isso crescendo a 1,7%. 1,7% é um crescimento bastante elevado no curto prazo, senador. Nós estamos diante de um entulho aí adiante que pode fazer com que a economia que está bem, ela fique má. Por isso que eu digo, a economia está bem, mas a economia não vai bem. Vai é no movimento, olhando lá na frente para onde é que ela está indo. Está é analisando ela estaticamente, nesse instante. Está bem, mas não vai bem. O crédito direcionado, aquele que vai com certos objetivos bem definidos, totalizou 625 bilhões, avançando 1,6% ao mês, 6% no ano e 25,1% em relação a maio de 2010. Esta é uma situação ameaçadora. É preciso acender uma luz, eu não digo ainda vermelha, mas amarela bem piscante, para dizer para todos nós, a economia está bem, mas ela não vai bem. Ela exige algumas decisões que temos que tomar para desarmar essa bomba, para esvaziar essa bolha do crédito, para reduzir o nível do endividamento. E um dos indicadores disso é o tamanho da inadimplência, que não cresceu, como aqui disse bem o presidente do Banco Central, até 90 dias. Mas a inadimplência daqueles que devem por mais de 90 dias tem crescido. E esse crescimento é um alerta que a gente deve tomar em conta. A crise da Grécia acontece, sobretudo, porque em vez de percebermos a luz amarela, o governo tapou a luz amarela para que ninguém soubesse, nem dentro da Grécia, nem fora da Grécia. O pior serviço que a gente pode prestar a uma economia é não mostrar a realidade dela, ignorar o que está por detrás do que aparece, deixar de olhar lá na frente para poder ficar prestando atenção apenas aos bons indicadores do presente. Olha, a taxa média geral das operações com as famílias permaneceu no mesmo patamar, é verdade, mas um patamar de 46,8% e com os juros altos que nós temos. E juros, que é preciso dizer, não podem ser baixados facilmente. É uma ilusão acreditar que juro depende da vontade da presidenta, ou mesmo da vontade do presidente do Banco Central, ou mesmo do Conselho Técnico, que define a tal da taxa Selic de vez em quando. Não. A taxa de juros, ela é amarrada. Ela é amarrada à taxa de câmbio, que é amarrada à quantidade de dólares que entra, que é amarrada a quanto de dólar a gente precisa atrair. Por isso, joga o juro interno lá para cima, para que os estrangeiros mandem dólar para aqui e com os reais invistam no mercado financeiro. E se a taxa de juros baixar rapidamente, esses dólares vão embora. A taxa de juros é amarrada aos gastos públicos, porque se os gastos públicos estão elevados, o governo só tem uma maneira, é recorrer ao mercado financeiro para tomar empréstimo, para cobrir a dívida mais velha e poder usar nos gastos atuais, que é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e que está deixando o presidente Obama numa situação muito difícil, porque o Congresso está negando, americano, está negando ao presidente Obama aumentar o limite do seu endividamento. E se isso durar até agosto e ele não puder aumentar o endividamento, vai ter que fazer uma moratória. Vai ter que deixar de pagar gastos do governo norte-americano. Vai ter que fechar agências. Isso vai ser um desastre completo. Pode vir a deixar de pagar juros. Isso vai ser um desastre completo. E os que têm títulos norte-americanos, especialmente a China, o que é que vão fazer com isso? E um país que dá calote, e a gente já sabe a consequência. O calote faz com que ninguém queira emprestar mais, pelo menos por muitos anos, até isso ser ignorado. Uma das vantagens do Brasil hoje é que as pessoas lá fora já esqueceram os dois calotes que a economia brasileira deu nos últimos 50 anos. Porque isso provocou uma retração. Aos poucos se esquece. Como estão esquecendo o que a Argentina fez também, porque já faz mais de 10 anos. Por isso, senhora presidenta, sem querer tomar mais o tempo, eu quero dizer que isso merece um estudo detalhado. E foi com essa intenção que eu propus na Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência com o objetivo único de debater o quadro do endividamento brasileiro. Veja que nós conseguimos nos livrar daquela tragédia do endividamento externo brasileiro. Hoje a dívida externa brasileira não é um problema. Nós temos reservas suficientes para cobrir a dívida que nós temos e ainda sobra dinheiro. Nosso problema mesmo são dois. O endividamento de empresas brasileiras em dólar, e nós vimos isso em 99, quando empresas grandes desse país, de repente, se viram com uma carteira para pagar em dólar, e o dólar havia se valorizado quase que 4 vezes. Então, quem tinha tomado 100 dólares de empréstimo e tinha que pagar 100 reais de empréstimo, porque era 1 a 1, de repente teve que pagar 400 em vez de pagar 100. Foi uma tragédia aquilo. Isso existe hoje das empresas. Alguns dizem, mas não é o governo, mas são as empresas brasileiras. E o que vem acontecendo por aí afora é que quando as empresas não conseguem pagar, elas recorrem ao governo. Porque se elas quebram, é o país que perde. Ao recorrer para o governo, é o povo que perde, porque o governo deixa de investir naquilo que está certo. Na Grécia estão demitindo funcionários públicos. Em Portugal, Espanha, Irlanda, Islândia, reduziram salários de funcionários públicos. E aí vem outro problema, é que as economias hoje são globais, mas os estados, felizmente, são nacionais. Nós somos eleitos pelos eleitores brasileiros, não pelos eleitores globais, não existe isso. Então, na Grécia, o que é que está acontecendo? A economia global está sendo levada, porque tem uma moeda igual dos outros países, portanto, a moeda é globalizada, não podem desvalorizar a moeda, mas as aspirações dos eleitores são nacionais. O que é que acontece? O povo vai para a rua quebrar as coisas. Vai para a rua dizer, como disseram na Argentina, que se vayan todos, ou seja, que todos os políticos voltem para casa. Porque a visão deles é nacional e a visão dos governos é global. Nós somos quase que globais. Felizmente, ainda temos nossa moeda. E moeda forte, porque está bem. Mas não vai bem se a gente analisa 5, 10 anos adiante, ou alguns dizem que, em vez de dizer em anos, como eu disse, pode-se dizer em meses. Eu não sou pessimista dessa maneira, como o Financial Times de Londres começou a levantar esse risco. Nós temos, por exemplo, uma vantagem da quantidade de dólar que entra. Esses dólares conseguem servir como âncora, inclusive, para que a inflação não suba, porque mantém a taxa de câmbio lá embaixo. E como cada coisa que a gente compra tem um conteúdo importado, a gente paga em reais, mas lá dentro tem um custo em dólar. Esse dinheiro vindo para cá ajuda a manter a inflação sob controle, até que eles saiam, de repente. E o que se fala hoje é que o capital estrangeiro, o capital financeiro, está especulando em cima do Brasil. Manda para aqui, aplica em real, pega o dinheiro que ganha de juros e amanhã vai levar embora o dólar para outro país, para fazer a mesma coisa. O Banco Central, o Ministério da Fazenda, temos que reconhecer, eles estão sendo muito cuidadosos. A decisão tomada pelo ministro Mantega de cobrar uma taxa chamada IOF sobre o capital que entra foi uma decisão corretíssima para ver se diminui o fluxo. Não conseguiu. Se começar, então, alguns perguntam, por que não aumenta mais isso? Porque se aumentar mais, deixa de trazer o benefício positivo da entrada do dólar aqui. Porque aí é como se estivesse desvalorizando o real. Por isso, eu quero passar a palavra, senhora presidente, se a senhora permite, a 2 inscritos para parte. O senador Taída e depois o senador Lindbergh.